privilégio e uma honra estar aqui. Amém. Depois de alguns anos. Amém. Mas também é bom estar num lugar onde você vê que aquilo que Deus não somente comunicou ao teu coração, mas também comunicou ao coração de outras pessoas por meio de palavras específicas. É bom também quando você passa num lugar e você vê o cumprimento daquilo que Deus fala. Você está comigo? Não é que você viva para ver. Amém, irmãos? Porque nós cremos e vivemos. Agora, é importante quando você transmite algo e você tem convicção que aquilo é transmitido pelo Espírito. Mas quando você vê diante dos seus olhos, aquilo te dá ainda mais a convicção de que você está no caminho correto. Você está fazendo a coisa certa. Amém, irmãos? E eu lembro muito bem quando alguns anos atrás, estando aqui, o Senhor me deu uma palavra sobre crescimento para essa igreja. E é bom ver que ela está se cumprindo. Mas também é bom saber que não é o final de todas as coisas. É bom saber que tem muito mais. É bom saber que vai crescer muito mais. Amém. Porque não existe um lugar, irmãos, onde a palavra de Deus é ministrada que essa palavra não promova crescimento. Aleluia. Primeiro, ela promove crescimento na vida das pessoas. Mas depois ela produz um crescimento também no natural. Eu vou dizer de novo. A palavra de Deus, ela promove um crescimento nas nossas vidas, como pessoas, como indivíduos. Ou pelo menos deveria, porque tem alguns que querem insistir em não crescer. Aleluia. Amém. Mas também a palavra de Deus, ela promove esse crescimento na nossa vida, mas também ela promove um crescimento no natural. As coisas mudam. Amém. Eu acredito que muitos de vocês aqui estão muito melhores do que estavam um ano atrás nessa mesma data e nesse mesmo horário. Eu acredito que alguns aqui estão melhores do que 5 anos atrás nessa mesma data, neste mesmo horário. Mas eu também acredito que você está melhor como pessoa, mas que também sua vida natural, ela está melhor do que estava 5 anos atrás, do que há 1 ano atrás. Amém? Porque se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. E certamente, irmãos, não é com Deus. Muito menos com o diabo, como alguns querem dizer. Aleluia. Porque tem muitas coisas que acontecem, amém, ou que deixam de acontecer, que muita gente diz que é o diabo que está contra ela. Aleluia. Não é porque o diabo está contra nós, irmãos, muitas vezes. É porque nós não estamos atentando para aquilo que Deus fala. Você está comigo? É por isso que em Efésios capítulo 1, aleluia, em Colossenses capítulo 1, você está comigo, em Filipenses capítulo 1, Paulo, ele faz uma oração bem específica. E eu acho interessante porque o irmão Kenneth Hagin, ele diz que fez aquela oração por ele muitas vezes, até que, aleluia, diga comigo, até que, diga de novo, até que. E é interessante, irmãos, que muitas pessoas começam a orar aquilo, ou aquelas orações, ou essas orações que eu citei, e elas pensam que tudo vai acontecer num passe de mágica. Sabe aquele estilo? Eu estive há pouco tempo lá em Taubaté e tive o privilégio de conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu pensava anteriormente que ficava em Minas, mas eu descobri que é lá em Taubaté. E é um sítio mesmo, aquilo que acontecia na TV era apenas uma ideia do sítio que havia de verdade. Você está comigo? Mas por que você está falando isso? É porque muita gente pensa que aquelas orações que Paulo faz funcionam como lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, naquele pozinho, pirlim-pim-pim. E não é assim. Amém, mano? Você está comigo? Mas Paulo, ele nos incentiva a fazer uma oração. E quando ele incentiva a orar, ele incentiva a orar para que compreendamos o poder que habita em nós, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E aí ele diz: e qual é a eficácia da força desse poder para conosco? Agora, o interessante é que ele não diz que é para conosco todos os crentes, ou melhor, todos os cristãos. Ele diz: para conosco os que cremos. Então só podemos identificar ou perceber ou ver a eficácia da força que esse poder da ressurreição tem na vida de quem decide crer. Aleluia. E decidir crer não é uma coisa que você faz mentalmente. Vou fazer uma força para quê? Crer. Você não precisa, nem eu nem você precisamos fazer força para crer. Precisamos decidir crer. Porque para crer não precisa de força, precisa de decisão. Aleluia. E quando decidimos crer, Paulo, pela oração que faz, ele deixa claro que há uma eficácia que esse poder vai manifestar na nossa vida, ou uma eficiência que esse poder manifestará na nossa vida. Você está comigo? O poder de Deus é eficaz para quem crê. E quando eu falo de poder, irmão, não estou falando de correr, pular, sapatear, dançar no Espírito. Isso é bom e vale a pena, e eu gosto desse negócio. Amém. Mas existe uma eficácia muito maior que esse poder precisa operar na nossa vida. Aleluia. Porque quando falamos de poder, normalmente pensamos em pular, correr, dançar, cair, pregar na parede feito lagartixa. Não sei se conhece lagartixa aqui, lá no Nordeste conhece. Amém. Andar de cabeça para baixo feito Homem-Aranha no teto. Porque as pessoas entendem poder pelas manifestações que nós temos ou como agimos. Amém, queridos? Mas muitas vezes é muito mais necessário entender a eficácia do poder na nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho vivo daquele poder que habita dentro. Amém, mano? E eu queria compartilhar algumas coisas com você acerca de certas situações que muitas vezes nós não ficamos atentos. Eu prestei bastante atenção, e eu sempre presto bastante atenção, quando eu estou num lugar, a tudo que é cantado. Eu já fiz parte de coral, então a gente começa a aprender algumas coisas. Eu fiz parte de coral um bom tempo da minha vida. Então você aprende sobre música, você aprende sobre letra, você aprende como não dar uma nota fora. Você está comigo? Amém, irmãos? Mas você também aprende a reconhecer, principalmente depois que você nasce de novo, que é inspiração. E começamos a cantar uma música, e cantamos uma música, e ela é muito interessante, porque ela diz que Deus é um Deus de promessa e de aliança. E eu acho interessante porque ele não volta atrás no que ele promete. Depois que ele diz, acabou. Quem tem promessa de Deus aqui para a sua vida? Glória a Deus. Oh, glória. Amém, irmãos. Deixa eu te falar algo. Quando Deus promete algo para nós, nós entendemos e encaramos como promessa. Só que para Deus é diferente. Não, você não entendeu, não. Eu vou vir para descer para esse degrau aqui para ver se você entende. Quando Deus fala algo para nós, para nós, pode soar como promessa. Depois que ele falou, para mim, para você, pode ser promessa ainda. Mas Deus enxerga diferente. A Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote dos bens já realizados, não dos que vão se realizar. É porque Deus entende, aquilo que você entende como promessa para você, da parte de Deus, já não é mais promessa. Como assim? Eu não recebi ainda? Talvez você não esteja entendendo que já recebeu. Como assim? Porque quando Deus fala, para ele se cumpriu já. Vou dizer de novo. Aquilo que para nós parece ser promessa, na verdade é promessa para o mundo. Porque a Bíblia diz que Jesus é sumo sacerdote dos bens já realizados. Não é do que Deus vai fazer, do que Deus já fez. Então quando Deus fala algo em sua palavra, para ele já é. Não será. Mas e se alguém trouxe para mim uma profecia? Ok, eu vou lhe explicar uma coisa. Deus comunica coisas a nossos corações. E quanto a isso eu posso te falar e falar tranquilo, porque esse é meu ministério, é o chamado que Deus me confiou. Eu demorei um pouquinho para reconhecer, mas graças a Deus eu cheguei lá. Até o pastor já disse amém ali, tá vendo? E eu fui inventar de dizer esse negócio para a Shirla. Ela disse, se eu tivesse uma plaquinha aqui, eu estava assim, eu já sabia. Sabe o que é, irmãos? É que quando Deus promete algo, aquilo já é. É por isso que nós precisamos de fé. A nossa fé é para receber o que Deus já disse, não o que Ele vai dizer. Mas o senhor estava falando de profecia, sim, vou continuar. Olha só. Por que é que Deus vai falar comigo através de alguém ou por meio de profecia? Por que é que Deus fala comigo por meio de profecia? Ou através de uma pessoa? Por que será? É porque, querido, Ele está falando ao seu coração. Mas como você não está dando ouvidos ao que Ele está dizendo por dentro, Ele tem que usar um meio externo para poder lhe alcançar. Vou dizer de novo. Ele está falando. Só que vivemos tão corridos com essa vida natural que não conseguimos ouvir o que Ele está falando ao nosso coração. Ele tem que pegar um meio externo para falar, para poder ver se consegue pegar a sua atenção. Ou você não lembra de Balaão? Deus dizendo para ele, não amaldiçoou o povo. Não... Depois ele chega e não vá por esse caminho. Ele resolveu ir pelo caminho. De repente o anjo está na frente. Irmão, ele estava tão envolvido com as coisas naturais. Mas tão envolvido de um jeito que ele, não vendo o anjo, a jumenta falou com ele. Irmãos, tem muito crente. Abre tua Bíblia comigo. Lá em Atos, no capítulo 1. Eu vou voltar a falar de promessa, viu? Mas eu vou seguir o Espírito. Aleluia. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água para arrependimento. Batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes. Veja só, Jesus passa 40 dias comendo com eles, falando acerca das coisas concernentes ao reino de Deus, dizendo para eles que eles seriam batizados não muito depois daqueles dias. E aí, irmãos, eles estavam tão envolvidos ainda com as coisas naturais, estavam tão desligados das coisas do Espírito, ou daquilo que o Espírito que Jesus estava comunicando para ele da vida espiritual já tinham nascido de novo. Estavam agora com Jesus ressurreto. Estavam com aquele que tinha, acabara de ressuscitar e receber de Deus toda a autoridade. Mas eles ainda assim, tendo nascido de novo, estando com Jesus, estavam desligados. Aí eles chegam e perguntam algo natural: Senhor, é neste tempo que tu irás restabelecer Israel como reino na terra? Jesus chega, olha para eles e diz assim: o que é que vocês têm a ver com isso? Não, irmão, não foi assim que ele disse, não. Foi, irmão. Só que aqui está de uma forma mais... O tradutor colocou de maneira mais educada. Mas olha o que ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou Israel como reino? Ou Israel com a importância que tem? Ou que teve? Você está aqui, querido? Jesus respondeu: não é da conta de vocês. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele diz: mas o que é importante para vocês e o que vocês devem saber é que vocês serão, é que vocês vão receber poder. Não é importante vocês saberem agora se Jerusalém, ou melhor, se Israel será levantado novamente como um reino importante na terra. O que é importante vocês saberem é que vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ele disse: olha, vocês estão tão ligados nas coisas naturais que vocês não estão apercebidos das coisas realmente importantes, das coisas espirituais. Aleluia. E é por isso, irmãos, que muitas vezes Deus precisa usar o meio externo para falar. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz que todos os filhos de Deus têm a possibilidade, capacidade, habilidade, inspiração para serem guiados pelo Espírito de Deus. Todos os filhos de Deus. Quem é filho aqui? Então, todos têm essa possibilidade, tem essa capacidade, tem essa habilidade, tem essa inspiração para serem o quê? Guiados pelo Espírito, inspirados por dentro. Nesses últimos tempos o Senhor tem tratado muito comigo sobre viver essa vida completamente inspirada pelo Espírito. Porque quando você vive uma vida inspirada, você não erra. Porque você só erra se quiser, se não seguir a inspiração que vem por dentro. E aí é por isso que muitas vezes Deus usa um meio externo para falar. Porque Ele está procurando inspirar, Ele está procurando guiar, Ele está procurando mostrar o caminho. Mas estamos tão atentos a outras coisas que não conseguimos atentar para Ele por dentro. Aleluia. E Ele disse: olha, isso não é importante vocês saberem agora. Sabe, irmãos, tem muito cristão, por exemplo, eu parei de fazer uma coisa há algum tempo. As pessoas chegavam para mim e diziam assim: ore por mim para Deus abrir uma porta de emprego. Eu pegava e orava. Mas aí eu fui ler, eu lendo, estudando para dar aula de escatologia e estudando antes também, eu fui ler o livro de Apocalipse. Aí, lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 3, você começa a observar lá que muita gente fala assim: mas a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aí só fala isso. Só que na continuação, Jesus diz assim: eis que pus diante de você uma porta aberta. Aí ele diz: eu sei que você não tem força nenhuma, eu sei que você guardou minha palavra e não negou meu nome, mas a porta eu pus diante de você aberta. Aí ele ainda chega e diz: tu não tens força nenhuma, eu sei, mas eu abri a porta. Aleluia. Diga comigo, ele abriu a porta. Diga de novo, ele abriu a porta. Se ficar melhor, eu troco. Amém? Ele abriu a porta. E ele ainda disse assim, ó, eu coloquei uma porta e ela está aberta. E a partir desse momento, irmãos, eu parei de orar. Senhor, abre uma porta. Eu comecei a orar como Paulo. Pai, dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação no seu próprio entendimento. Que eles tenham iluminados os olhos do seu coração, Pai. E Pai, ilumine também os olhos naturais deles, para que possam enxergar a porta aberta e entrar por ela. Porque Deus não precisa tentar me convencer, irmãos, de que aquilo que Ele diz é a verdade para mim. Amém. E nós cantamos, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tem alguns que cantam sobre Deus abrindo janelas nos céus. Tem alguns que cantam, Deus me abençoe. Tem alguns que pregam, tem alguns que conversam. Eu não estou falando só de música, eu estou falando de tudo. Amém? Estou citando a música porque peguei o exemplo de uma. Tudo bem, irmãos? E não é nada contra vocês, menino do louvor. Por favor, fiquem em paz. Está tudo bem. Amém? É apenas como vocês cantaram, eu estou pegando o exemplo para falar. Amém, amados? E tem alguns crentes que conversam. Tem crente, irmão, que vem para o culto para ser abençoado. Quem veio aqui para receber da parte de Deus uma bênção hoje? Porque, querido, para que eu venho para o culto para receber o que eu já tenho? Ou você não leu sua Bíblia ainda quando ela diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, a pergunta que eu sempre faço é essa: aonde essas bênçãos estão? Em Cristo. Mas ele diz, antes de dizer que estão em Cristo, estão aonde? Nas regiões celestiais. Ok. A Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar, Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então eu queria perguntar para você, onde é que essas bênçãos estão? Em Cristo. E onde é que eu estou? Então, se as bênçãos estão nas regiões celestiais, durante anos eu ouvi pessoas, e eu preguei também, irmão, preguei errado também, dizendo: a sua mão da fé vai trazer a promessa, aleluia. Não, a mão da fé não vai trazer a promessa. A minha fé vai me fazer viver à altura daquilo que faz parte de mim e de onde eu estou assentado. Porque se as bênçãos estão nas regiões celestiais e eu estou assentado lá, elas estão onde eu estou. Então não preciso ficar correndo atrás daquilo que eu já tenho onde estou. É por isso que a Bíblia diz que muitos que querem ficar ricos, ou que buscam ficar ricos, ou que estão atrás de ficar ricos, caem em tentação, caem em diversas concupiscências, porque estão buscando o que têm. Porque a Bíblia diz: tantas quantas são as promessas de Deus, nós temos em Cristo sim, por Ele também o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas a mesma Bíblia também diz que Jesus Cristo se fez pobre para nos tornar, para nos fazer. E com isso eu não estou falando, irmãos, eu não estou aqui falando de, como muita gente fala ou pensa, de uma coisa maluca, de uma prosperidade louca. Eu não estou falando disso, porque prosperidade real é nós termos saído do império das trevas e ter sido transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. O restante é acessório. Amém. Mas eu estou te dizendo que Deus te fez rico. É o que Jesus, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Não sou eu que digo. Amém. É por isso que Paulo alerta lá em Timóteo sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí ele diz, nessa cobiça, cobiçando, desejando, vivendo pelo, ou correndo para tê-lo, muitos se atormentam. Aleluia. E por que eu não tenho que fazer isso? Porque o que Deus me prometeu já é uma realidade. O que Deus me prometeu, irmão, já é uma realidade. Então, quando Deus falou, já não é promessa mais. Agora, por que não desfruto? Por que eu não estou desfrutando ainda do que Deus me prometeu? Porque não estou me vendo dentro. Vou falar aqui para Marcelo, que eu acho que ele entendeu. É porque não estou me vendo dentro. Entendeu? Quando eu me vejo dentro, quando eu me comporto como, Quando eu vivo como, quando eu respiro como, quando eu ando como. Quando as pessoas olham para mim e elas dizem assim, mas e isso? Aí você diz assim, eu tenho. Aí a pessoa diz, mas cadê? Aí você diz, eu tenho. Nós conhecemos um louco que o povo dizia que ele era doido porque ele dizia, eu vou para o Japão. Todo mundo dizia, é doido, esse doido vai nunca. Os que são, os que ficaram sãos, estão todos lá. O louco está no Japão. Então, amado, se você tem a palavra, se Deus te disse algo pela palavra ou por meio de alguém, passe a se comportar como quem já tem aquilo. Isso se chama vida de fé. Vida de fé é um comportamento, é uma atitude, é uma maneira de viver. Não é diferente, irmãos. É algo que eu me movo em todo o tempo com aquilo. O natural dizendo não vai dar, e você dizendo eu tenho. O diabo rindo, tentando rir de você, dizendo, e aí, ó, teu Deus falou, ainda não aconteceu. E você olhando para ele, dizendo, ei, idiota, deixa eu lhe falar, eu tenho porque meu pai disse, ha, 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 ha. Porque, querido, quando Jesus falou com eles, vocês parem de se importar com as coisas, foi isso que Jesus disse. Parem de se importar com as coisas naturais e comecem a tentar para o que é importante, com a vida no Espírito. Aleluia. Precisamos ficar atentos, irmãos. Todo tempo. Todo tempo. Deus está falando conosco todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Ele está nos guiando, nos inspirando, nos impulsionando. Sabe, eu particularmente, isso é algo particular, é algo privado, é algo meu, pertence a mim. Eu não gosto de dizer Senhor me usa, isso é particular. Sabe por quê, querido? Porque na Bíblia eu vejo a Bíblia dizendo que Deus nos guia. Eu vejo a Bíblia dizendo que Deus nos inspira. Eu vejo Paulo dizendo que nós precisamos ficar atentos para essa inspiração. Algum dia alguém aqui já foi usado, se sentiu usado por alguém? Levanta a mão para mim, por favor, se você sentiu usado. Você gostou da sensação? Não? Então por que que nós achamos que Deus nos usa? Ah, mas isso é uma... Irmãos, isso é uma linguagem religiosa de muitos anos. A linguagem é, pois todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então nós temos que entender que aquilo que nos foi prometido é real, irmãos. É real. Para os solteiros aqui, antes de casar, eu peguei o Salmo 128, ó. 6 meses de confissão. 6 meses de confissão. De repente a palavra se transformou carne. Oh, glória. E passou a habitar comigo. E eu vi a sua glória. Mas o nome dela não é glória. Mas para que eu entendesse que sou mais que vencedor, Deus me deu a vitória por esposa. A palavra se tornou real para mim, irmão. Ele disse: tu és mais que vencedor, casa com a vitória. Então não tem jeito, eu chamo Vitória todo o tempo. Vitória, vem cá. Vitória, vamos ali. Vitória, me dá a mão. Vitória, senta aqui. Vitória, vamos falar. Mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Amado, se eu, para uma coisa, para uma área da minha vida, confessei a palavra e ela se tornou real. Mas olha, deixa eu te dizer, não foi no momento que ela chegou que eu me alegrei, dancei, pulei. Foi quando eu comecei a confessar. E aí eu encontrei o que Deus dizia: isso aqui é para você. Eu peguei a palavra, eu falei a palavra, eu dancei com a palavra, eu ri com a palavra, eu falei com a palavra, eu me movi com a palavra, eu passeei com a palavra, porque era todo o tempo a palavra na minha boca. Mas não mudou. Aleluia. Então se você entende que tem de Deus uma promessa, irmãos, eu quero lhe dizer que você precisa começar a se comportar como. Eu sei que você já ouviu isso. Eu sei que você já ouviu sobre vida de fé. E pode ser até que de repente você possa dizer: mas não pode ser outra coisa diferente. Amado, eu aprendi uma coisa com o pastor Butt que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu vou para o céu e não vou esquecer. Se o Espírito de Deus fala sempre o mesmo assunto, ou costumeiramente sobre um assunto, é porque certamente tem pessoas que ainda não estão vivendo no nível que Deus deseja. E aí Ele quer levantá-las para o nível que Ele está. Porque, irmão, não pense que Deus vai descer para o meu nível e para o seu. Aleluia. Eu acabei de dar a matéria Vida de Louvor, e acho interessante, tem umas músicas aí que o povo canta: quero te abraçar, quero te tocar, quero te beijar, quero te ver. Aí um dia eu cantando esse negócio, eu estava lá, todo animado, cantando. Sabe o que foi que o Senhor falou comigo? Ele disse: você acha que eu vou descer para o nível que você se encontra? E eu disse: como assim? Ele disse: você está no nível natural, e o que você está querendo é natural, suba para o meu. E eu disse: como assim? Ele disse: você não sabe o que a minha palavra diz? Que é em espírito e em verdade que você tem que me adorar. Foi como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Pum. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A minha vida mudou. Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Eu te falei já, mas eu vou repetir. Quando, porém, vê o Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, bens já realizados. Você está comigo? Aleluia. Aleluia. Já foram realizados, irmãos. Não feito por, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Diga comigo: redenção. Diga de novo: redenção. Resgate. Pagamento. Ele pagou. Amém, irmãos. Ele redimiu. Aí versículo 3 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Quem foi chamado por Deus aqui? E quando eu falo de chamado, querido, eu não estou dizendo apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, porque o nosso primeiro chamado é para ter comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o chamado principal. O outro é acessório. Aleluia. Você está comigo? Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Mas o testador morreu, e ele nos deixou um testamento. E nesse testamento tem promessas. E há uma promessa que foi feita a Abraão. Não foi nem a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. Abençoarei os que te abençoarem. E os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas não por Deus. Porque Deus não amaldiçoa ninguém. Amém. É que aquelas pessoas que não abençoassem Abraão seriam amaldiçoadas pelas próprias atitudes. Você está comigo? E uma das promessas que Deus fez a Abraão foi: Abraão, eu vou te tornar muito rico. Vamos ver se os meninos ouviram aqui. Uma das promessas que ele fez a Abraão foi: eu vou te tornar muito rico. E Abraão enriqueceu muitíssimo, a Bíblia diz. Mas porque o Senhor está falando novamente de riqueza? Porque nesses últimos dias da igreja na terra, nós precisamos muitas vezes fazer tantas coisas, amém? E algumas vezes há limitações. Eu não estou dizendo com isso que vai haver uma transferência de riqueza do ímpio para o justo, como muita gente também diz, porque não é verdade. Porque Deus não pode pegar o que é do ímpio e entregar ao justo, se o justo não trabalha, não faz nada. Não funciona, não acontece. Deus não é ladrão. Deus não é ladrão. E pode ser quem for, irmão, que venha falar comigo sobre esse assunto, eu vou dizer: não concordo. Meu pai não é ladrão. O ímpio trabalhou a vida inteira, fez o que o justo não fez, aí agora pega tudo que é do ímpio, vamos dar para o justo. Não é justo. E Deus é justo. Amém. Mas eu estou dizendo, querido, que a proposta de Deus, o interesse de Deus, é nos enriquecer em tudo, a fim de que tenhamos ampla suficiência. Agora, para isso, isso tem uma finalidade, que é sermos generosos. Agora, eu preciso correr atrás disso? Não, porque a promessa já é: eu vou dar semente ao que semeia e pão para alimento. Então, se eu semeio, ele dá semente. 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 E a Bíblia diz que ele ainda vai fazer aumentar a nossa sementeira. Portanto, querido, o que eu estou transmitindo para você desde o começo é isso aqui, ó. Você não precisa correr atrás do que já tem. Você precisa ser grato pelo que tem e ficar só tranquilo, porque o que você não tem vai chegar para você, porque foi Deus que disse. Foi Deus que disse que as bênçãos vão correr atrás de você e vão lhe alcançar. Agora, pare de correr atrás da bênção, porque você está correndo atrás dela quando ela está correndo atrás de você. Então fica em círculo, igual o cachorro atrás do rabo. É tu correndo atrás dela, ela correndo atrás de ti. Mas a Bíblia diz: ela vai correr e vai alcançar. Para alcançar, você tem que estar num sentido que ela vem atrás. Não é ela num sentido e tu atrás dela. Chega, Senhor. Chega, Senhor, não chega. E Deus dizendo, está aí, meu filho. Aí você faz aonde, aonde? Ele diz, está aí, mas está tão perto. Mas tão perto que está atrás. Aí a pessoa não para, ela não chega. E o que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu oro. Segundo eu dou graças depois que eu orei. E depois eu me comporto como quem tem. Essa é a vida de fé, irmão. É assim que as coisas funcionam. Por que você está falando sobre isso? O ano passado, eu estive lá em Belo Horizonte, eu morando em Natal ainda, dos dias 29 a 1º de junho, eu fiz uma conferência lá, numa igreja. Hoje, Verbo da Vida, Arvoredo, lá em Contagem. Mas na época não era Verbo da Vida. E enquanto estava lá, passei uns dias, aproveitei também, passei uns dias na casa do pastor Marcelo Carvalho, passamos eu e minha esposa 10 dias. E eu lembro bem que eu estava dormindo. E eu fui acordado pelo Espírito por volta de umas 3h45 da manhã. Subitamente acordei. Fiquei quieto e comecei a orar. Como é que você sabe que foi o Espírito lhe acordando? Porque eu ouvi assim, Alex, levante. E eu levantei, acordei, abri os olhos. E fiquei orando em outras línguas. Orando em outras línguas. Orando em outras línguas. De repente, eu me vi em Espírito. Meus olhos espirituais foram abertos. E eu lembro muito bem que eu estava num lugar que para mim, na visão, era um lugar que para mim é muito comum, porque é um sítio que a minha sogra tem lá na Paraíba. E nós estávamos conversando em casa. Por que você vai falar sobre isso? Para te explicar porque é que eu não tenho mais que ver como promessa o que Deus falou. E também para te explicar porque é que eu acabei de falar sobre essa questão de ser rico. E eu estava lá, estávamos conversando. E de repente, irmãos, na visão, eu ouvi um som. O som de uma trombeta. E quando eu ouvi o som de trombeta, eu lembro que eu olhei para os lados do norte, que é de onde ele vem. E eu vi o céu se abrindo. E vi aquele que está vindo nos buscar. E eu fui dizer para minha esposa, olha, o C, eu lembro que quando eu fui dizer assim, olha, o Senhor, enquanto eu estava dizendo o C, de repente eu comecei a subir. E olhei para o lado e ela subindo, os meninos subindo, para encontrar com ele. Mas irmãos, aonde a minha vista alcançava? Porque se formos falar de forma natural, você só enxerga a uma certa distância. Mas como eu estava subindo, aonde a minha vista alcançava? Milhares de milhares e milhares e milhares de pessoas. E aí, eu ouvi o Espírito dizendo, não deixe de anunciar que está muito próximo à sua vida. Por que você está falando isso? Se você falou todas essas coisas de promessa, falou de riquezas, falou, querido, é porque está chegando um momento em que a igreja será tão abastada de recursos para levar com mais força ainda o evangelho para muitos lugares, e aonde a igreja passar fazendo a diferença, pessoas se renderão a Jesus Cristo não pelo que recebem, mas pela palavra recebida. Aleluia. Você está aqui? Então eu quero te transmitir uma pequena palavra pelo Espírito, se você me permitir. Há pessoas aqui que nesses últimos tempos, eu estou falando aqui dentro, eu não estou falando de quem não está aqui, estou falando aqui dentro. E estou falando de pessoas que, se você olhar para a sua condição hoje, você vai dizer assim: não tem como. Há pessoas aqui dentro que Deus vai fazer você enriquecer de uma forma tal e tão rapidamente, não por causa da sua habilidade natural, mas porque Ele tem pressa em alcançar outros. E você que imagina que será A ou B, é você mesmo. Não é A ou B, não é aquele que já... Não é, irmão, deixa eu te dizer, não é... Não é o que tem, é o que parece que não tem. Vou dizer de novo, não é o que tem, é o que parece que não tem. Será exatamente assim. Mas e chamado e ministério? É com ministério, não tem problema não. Ele não tem problema com isso. Ora, se Kenneth Copeland dá avião de presente como oferta, eu não creio que existe unção da prosperidade, viu? Porque é a unção que nos faz prosperar. Não, se existisse unção da prosperidade, existe unção da justiça também. Mas eu creio na velocidade da unção promovendo coisas. Será com velocidade. Será em velocidade. Será em velocidade. Será rápido. Será rápido. Será rápido, será rápido. Rogério, vem cá, você e sua esposa. Quando eu vi tudo que se passou, no mesmo dia que eu vi lá no Facebook, eu ouvi por dentro: a honra será dobrada. E honra dobrada tem a ver com coisas dobradas também. Não será vergonha, será honra para o Senhor. Ele se levantará, Ele levantará a si mesmo. É isso que eu estou procurando transmitir. Na vida de vocês, sinal para muita gente de que Deus permanece fiel e que Ele não mudou. Não precisa se preocupar. Eu estava vindo para cá no voo e ele disse para mim, para dizer para você: diga a ela, não se preocupe e descanse. Então descanse. Eu sabia a roupa que você ia estar, eu sabia onde você estaria. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Será dobrado, será dobrado, será dobrado. Sim, Pai, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, dupla honra, em nome de Jesus. dupla honra. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, se Deus já falou, é seu. Irmão, você. Você é, você. É, vem cá. Às vezes Deus não nos diz para orar por alguém, mas a fé dessa pessoa, irmãos, faz com que pegue a atenção dele. Sua atitude em dizer: Senhor, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Então, recebe, recebe. Da mesma forma que eles. Aleluia. E será, irmãos, interessante. Deixa eu te explicar. E deixa eu te falar algo, querido. Às vezes as pessoas têm intensidade e muitos acham que é meninice. Mas deixa eu te dizer. A Bíblia diz que a quem muito se perdoa, muito se ama. Ou seja, só a pessoa e Deus sabem o nível do que viveram antes. Eu gosto dessas coisas porque Deus é especialista em pegar os que se acham sábios e envergonhá-los. Ah. Está chegando o tempo e está muito próximo de vocês terem o que lhes pertence. Eu lembro, e eu estou falando a respeito especificamente de moradia. Bem especificamente. E eu estou vendo diante dos meus olhos como será. E não será numa rua, é dentro de um condomínio.
Amém.
Eu estou vendo diante dos meus olhos. E aí as pessoas vão dizer mais ainda: aquela igreja é a igreja dos ricos. Mas é verdade, aqui não tem pobre, aqui só tem rico. Pobre é o diabo, que sempre inventa as mesmas coisas. Quando você falou comigo, eu vi isso hoje à tarde, lembra? Que aí ela falou assim: mas é normal. E você falou: não, falou quantidade, lembra? O Espírito disse: diga para ele, será exatamente como ele está dizendo. E eu perguntei: é para dizer agora? Ele disse: não. Aí a gente cala a boca. Mas eu estou vendo o projeto diante dos meus olhos. Eu estou impressionado porque eu estou vendo diante dos meus olhos assim. E não é uma coisa retrô. É exatamente como dentro do coração de vocês está. Vai ter espaço. Vai ter lugar para as crianças. Rapaz.
Aleluia.
Não tem só um na garagem.
Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Não tem só um.
Aleluia.
Será aquele, mas tem um outro. Eu estou impressionado. Porque é apenas a terceira vez que eu vejo com tanta clareza algo que Deus fala a respeito da vida de alguém. É a terceira vez.
Amém.
Meu Deus. Meu Deus. Sabe, é engraçado, tem alguns projetos de casa que quando você olha, ela tem um espaço assim, tem vidro, né? Aquela coisa Ixi. Oxi. Uma lareirazinha para os dias frios. É impressionante.
Aleluia.
Até as cores. As cores. É terceira vez. Não é muito comum não esse negócio não. Agora eu volto a lhe dizer. Por enquanto está bom. Mas eu não sei se vai precisar derrubar a parede. Não, não é verdade, não. Uma coisa é estar também num lugar que pertence a outro, melhorando para o outro. Outra coisa é ter não só a sua casa, mas a sua casa. E essa casa aqui não está distante, não. Essa casa vai chegar tão perto da outra casa que as pessoas vão dizer assim: como?